temática do dia.
Onze horas e 9 minutos, o temática agora, como nós já havíamos anunciado no início do programa, e o Rudimar vai falar sobre a saúde das veias, também da saúde da circulação do teu corpo, porque hoje nosso convidado é o médico Tiago Nicolodi, ele que é médico cirurgião vascular e vem para esclarecer diversos assuntos, né, diversas dúvidas sobre esse tema. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes aqui da tua Rádio Cacique. É um prazer novamente estar aqui conversando sobre a saúde vascular aqui com os amigos e com toda a comunidade que está nos ouvindo.
Prazer é nosso em recebê-lo. Eu lembro, Rudi, lá durante a pandemia, o Paulo fez uma live pelo Instagram com o doutor e hoje ele está presencial aqui em tempos muito mais...
Tranquilo. É verdade. Você sabe que o Dr. Tiago Nicolodi, ele é lagoense. Ele mora em Passo Fundo, mas vem atender semanalmente aqui em Lagoa Vermelha. E é muito conhecido. Hoje pela manhã, quando nós anunciamos, já tinham várias pessoas ali se manifestando qual é o horário que ele ia estar por aqui para poder acompanhar a programação. Dr. Tiago já está atendendo há alguns anos aqui em Lagoa Vermelha, né, Tiago?
Isso, já faz algum tempo que a gente está trabalhando na área da cirurgia vascular, né? Eu atendo aqui, então, ali no, a gente tem o consultório, junto com o consultório do Dr. Neuci, ali na galeria do Cri Caxias. E também eu realizo os exames de ecodoppler vascular, que eu também tenho especialidade em ecografia vascular. E os exames são feitos lá na Ecolagoa. E começamos este ano a fazer os exames ali na CDI, junto ao Hospital São Paulo também.
Então, já tem uma estrutura, tanto para o atendimento clínico quanto para os exames aqui em Lagoa Vermelha, né, doutor Tiago?
Perfeito, Rudi. A gente já está trabalhando isso aí já há algum tempinho já.
E é um assunto muito amplo, né, doutor? Inclusive, acho que a gente pode começar falando sobre quais doenças são mais comuns do sistema vascular, até para que essas pessoas que têm as doenças e têm alguma dúvida já entendam que esse é o médico que elas podem perguntar.
Então, o mais comum na cirurgia vascular que a gente atende são as patologias venosas, tá? Então, isso está relacionado às doenças de varizes, as doenças que compõem a insuficiência venosa crônica, é o nome da doença. Então, é aquele paciente que tem as varizes, que são aquelas veias dilatadas nas pernas, tem aqueles vasinhos mais fininhos, né? Isso está tudo dentro da doença vascular. Então, para tratar isso, a gente precisa fazer uma boa avaliação, né? E aí, ver qual é o melhor tratamento para aquele doente. Lembrando que, sempre importante, eu sempre ressalto isso para os meus pacientes, que varizes é uma doença que não tem cura. É uma doença do sistema venoso que tem tratamento. Então a gente faz o tratamento, normalmente faz uma primeira intervenção, depois às vezes precisa fazer outra, e a gente vai dando toda a continuidade do tratamento, que isso é muito importante. Porque a origem da doença... ela é uma doença 90, 95% é genética. Então, como a gente não consegue ainda intervir na parte genética, né, então você não consegue curar essa doença. Mas, enfim, fazer os tratamentos, isso vai variar de acordo com cada paciente, né? Um vai precisar de um tipo de tratamento, outro vai precisar de outro tipo de tratamento. O que a gente tem hoje de tratamento disponível? Então... pode ser feito então, a escleroterapia, que é o popular que o pessoal chama secar as veias, né? Então é feita a escleroterapia líquida, que a gente tem, e tem escleroterapia com espuma. Também a cirurgia convencional de varizes, com cortes e retirada das veias doentes. E o que tem de mais novo, hoje em dia, que a gente usa, é o tratamento laser, né? Que, então pode ser feito tanto o laser endovenoso, que a gente chama, ou o laser transdérmico, que é mais para as varicoses, para aqueles vasinhos mais fininhos. Então, com todo esse leque de tratamento, a gente avalia cada indivíduo e o tratamento é individualizado. Nem sempre o que é feito para mim é feito para o outro. Então, vai ser individualizado de acordo com o que cada um precisa, né, e o que pode ser feito. E aí a gente faz um planejo e faz todo o tratamento.
O problema da variz, doutor, ela é esteticamente feia, né? A pessoa não gosta de ter varizes, mas esse é o único problema ou ele também traz outros malefícios para essa pessoa que tem varizes?
Na verdade, assim, a doença venosa, alguns pacientes têm sintomas. O que são sintomas? Dor nas pernas, inchaço, Né? Além do, da queixa estética, né? Tem essas queixas. Bom, o que, que acontece? Alguns pacientes, quando não tratados, que têm aquelas varizes maiores, desenvolvem úlceras, feridas nas pernas. Bom, aí depois que você já tem uma ferida, o tratamento então ele é muito mais difícil de você curar a ferida e tratar as varizes. Então, sempre o importante é você prevenir tratando antes do que apareça uma ferida, que aí é muito mais difícil. Às vezes o paciente aparece no consultório com uma ferida aí de anos, 2, 3, 5 anos com uma ferida aberta na perna e não consegue tratar. Então, por isso, é melhor você fazer uma prevenção antes de chegar num estágio, né? Num estágio final, que esse seria o estágio mais grave da doença, né?
Estava ouvindo, Dr. Thiago, a sua propaganda aqui na rádio, o texto que o senhor tem aqui, e aí traz dois pontos que chamam a atenção dos nossos ouvintes, que diz o seguinte: pernas inchadas e desconforto e feridas nas pernas e nos pés são os principais sintomas ou características que podem e devem deixar a pessoa em alerta para um problema vascular?
Perfeito. O inchaço, né, das pernas, o edema, então ele tem várias causas. Uma das causas é vascular, né? Aí tem outras causas, que pode ser doença renal, doença cardíaca, enfim, outros problemas que causam inchaço. Mas se o paciente, aquela pessoa que está nos ouvindo, tem as pernas inchadas, é importante buscar um médico para fazer a avaliação, para descobrir qual é a sua causa e qual o melhor tratamento, né? Às vezes é vascular, a gente trata, às vezes a gente olha, descarta o problema vascular e aí encaminha para o médico que vai tratar da melhor forma possível. As feridas é o grande problema e é um desafio para a gente tratar. Não é fácil, tem que ter muita paciência, principalmente para você fazer os curativos, seguir toda a orientação, né? E a ferida, ela consiste em dois tipos de feridas, né? A ferida de causa venosa, que é a úlcera das varizes, que é uma úlcera mais difícil assim, de tratá-la, essas úlceras de longa data, porém ela é uma úlcera que você não tem risco maior, né? E as úlceras que são arteriais, que normalmente está associado ao diabetes, pressão arterial, essas sim são úlceras graves que necessitam um tratamento urgente sob o risco de você evoluir para perder um dedo, perder o pé ou até perder a perna. Uhum. Então essas úlceras, essas lesões são mais graves. Normalmente elas estão mais localizadas no pé propriamente dito. A úlcera venosa ela é mais na perna, mais no tornozelo. A lesão do diabetes ela é mais, que a gente classifica, mais distal, mais questão de dedos e no pé. E essas que estão associadas ao paciente que tem diabetes, essas sim são graves, né? E você tem que intervir o mais rápido possível.
A pessoa que tem diabetes, ela é mais propícia ao problema vascular ou é mais difícil o tratamento de um problema vascular, doutor?
As duas coisas. As duas estão corretas. Uhum. Por quê? Porque o diabetes, o paciente de diabetes longa data, ele vai obstruindo a microcirculação. Então, aqueles vasinhos fininhos, menores que um fio de cabelo, esses que vão ocluindo. Então, ali você perde a circulação. Então, normalmente, por isso que a gente chama, que é distal, que é localizada mais nos dedos, né? E aí, sim, é mais difícil de você tratar, né? E aí o paciente é diabético, controla mal o seu diabetes. Normalmente, o que, que acontece? Ele faz um trauma. Tá, mas ele, que tipo de trauma? Às vezes, até não cortar a unha. Ele machuca o canto da unha e aquilo ali evolui para uma ferida, para uma necrose e às vezes acaba perdendo o dedo. Então tem que ter muito cuidado por causa disso, entendeu? Essa questão do pé diabético é o nosso grande desafio na cirurgia vascular.
E muita gente perde o pé, doutor?
Às vezes acontece, né? Não é o que a gente quer, mas...
Às vezes é necessário,
porque faz infecção, faz necrose, você não consegue mais salvar. E aí, às vezes, você tem que... A gente fala assim, você tem que tirar ali o dedo, tirar o pé, enfim, para você salvar a vida. Uhum. Né? Porque senão vai ter uma infecção grave ali, você correndo risco de vida.
E pós-Covid-19, aumentaram os casos de trombose, doutor?
Logo no início, ali em 2020, que a gente tinha o Covid mais grave, né, com alta mortalidade, comparado ao que a gente tem hoje, né?
Sim.
Foi feito um estudo e foi esse estudo foi publicado no ano passado. Não lembro bem o mês, ali, maio, junho, faz um ano mais ou menos desse estudo, que eles chegaram à conclusão que a taxa de trombose venosa nos pacientes com Covid chegava em torno de 16%. Então era alto, muito alto. Mas isso estava relacionado também aos pacientes internados, né? Então hoje, como você tem uma taxa de internação de UTI menor, mais baixa, a mesma internação em leito clínico menor, eu acredito que tenha diminuído bastante, porque estudo de pacientes ambulatorial de Covid não foi feito ainda, né, nesses últimos anos, nesse último ano, que eu tenha visto alguma coisa nesse sentido. Mas a gente então tem essa taxa de um estudo que foi feito de 16%, que é alto, né? Mas, de qualquer forma, aquele paciente que teve Covid começou a ter inchaço na perna, normalmente é unilateral, uma perna só, a perna com dor e inchaço, tem que abrir o sinal de alerta, procurar atendimento para ver se é uma trombose, né? E se for, aí tratar da maneira correta.
Tem até uma pergunta aqui do ouvinte que eu acho que é nesse sentido também. Deixa eu ver qual é que é o nome da nossa ouvinte aqui, a Liliane. Ela pede assim: bom dia. Gostaria de perguntar ao Dr. Thiago qual o risco para quem desenvolveu uma tromboflerite, trombobite, eu acho que é, né? Flebite, doutor. O senhor depois explica qual é que é a pronúncia certa na perna e qual também o tratamento para essa doença.
Bom, a tromboflebite, o que ela é? A tromboflebite é uma trombose com inflamação das varizes, tá? Então, é do sistema superficial. Normalmente, o que acontece? Tem uma tromboflebite de safena associada, ou só daquelas varizes mesmo que a gente enxerga. O que você vai ver? O paciente tinha umas varizes que aparecia na perna, ali saltado na perna, e você vai notar que vai ficar vermelho e vai ter dor no local. Então, você vai fazer um ultrassom, que é o exame diagnóstico para isso, você vai constatar que tem trombos ali e às vezes estão inflamadas, né? Bom, aí vai depender o tratamento de acordo com o local dessas varizes que inflamaram e se ele teve acometimento do sistema safeno, das veias safenas, que é a veia mais importante do sistema superficial, para você fazer o tratamento mais correto. Então, isso vai depender do teu exame físico, exame clínico, feito com o médico, e do ultrassom. Então, você vai... quando você suspeita da tromboflebite na consulta, você já pede um ultrassom urgente, faz o ultrassom e aí você define o tratamento. Nos casos mais graves, se usa anticoagulação, deixar o sangue fino, né? Nos casos menos graves, que não acomete o sistema safênico, aí você usa normalmente anti-inflamatório, medicação tópica, né? De tratamento clínico. E em alguns casos você também pode fazer a cirurgia e tratar cirurgicamente e remover aquilo ali. Quando operar, quando não operar. E vai depender de cada caso, né? Porque você vai ter que, no final, você vai acabar operando. Então, a diferença é se você opera na doença aguda, quando você faz o diagnóstico, ou você pode esfriar o processo, que a gente chama, esperar ali 15, 20 dias, e operar depois. Isso, as duas condutas estão corretas. Aí você vai ver o que você, conversando com o paciente e tal, para ver o que é melhor.
A pessoa que faz o uso do anticoagulante deve ter uma atenção especial quanto à questão vascular, doutor Thiago?
Sim. Aquele paciente que é o usuário do anticoagulante, então, sempre quando a gente prescreve um anticoagulante, tem que ter algumas orientações básicas, né, para o paciente. Primeiro, você tem que cuidar a questão de sangramentos. Por quê? Porque você está com o sangue bem fino. Fino. Né? Então, assim, na mulher pode ter aumento do volume menstrual, né? E normalmente isso acontece. Né? Você pode ter sangramentos quando vai escovar os dentes, então sangramento gengival. Né? Alguns pacientes têm sangramento na evacuação, então vai no banheiro, lá tem sangramento no vaso. Outros desenvolvem sangramento na urina, né? Então, isso, todo paciente que está usando anticoagulante, ele tem que estar atento a isso e, se tiver alguma dessas alterações, conversar com o seu médico, né, para ver se aquilo ali é normal ou se necessita investigar alguma outra coisa.
E o anticoagulante, ele tem, para saber se a pessoa precisa continuar tomando ou não, tem um exame médico que é recomendado fazer com uma certa frequência para avaliar se daqui a pouco você acha que está fazendo bem e já não está mais, está te prejudicando daqui a pouco, doutor?
Na verdade, assim, depende do caso que você... Por o que você está tratando, né? Se você está tratando uma trombose venosa, então o médico que está te tratando, ele vai te dizer, olha, você vai usar esse remédio por tanto tempo. Então, uns pacientes usam por 3 meses, outros 6, outros 1 ano, e tem alguns pacientes que têm que usar indefinidamente. Isso é mais raro, né? Mas isso o teu médico vai te dizer, olha, você precisa usar por um período X. E aí você vai voltar para reavaliar, né? E aí, então, no retorno, é conversado. Normalmente, o paciente com trombose venosa, você tem que ficar fazendo ecografia de repetição, né? Faz o eco Doppler de repetição e vai avaliando aquela trombose. Tanto clinicamente, como é que está a perna, se diminuiu o inchaço, diminuiu a dor, quanto ecograficamente, para você ver se os trombos diminuíram, se sumiram, como é que ficou aquela veia pós a trombose. E aí você vai definir por suspender o anticoagulante ou não. Tem alguns pacientes que usam, por exemplo, por problema cardíaco. Tem paciente que usa o resto da vida. Usa para sempre.
Sim.
Né? Mas isso, então, tem que ser bem conversado com o teu médico.
Com o acompanhamento.
E fazer o acompanhamento com o seu médico.
A pessoa que trabalha muito em pé ou que sobe muita escada, geralmente as pessoas dizem que essas pessoas são mais propícias a ter varizes. Procede essa informação, doutor?
Na verdade, o que, que acontece? Como eu falei no início, as varizes, ela é doença genética, né? Então, aquele paciente que tem a genética para desenvolver a doença, se ele trabalhar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, né, ele vai fazer com que essas varizes aumentem de tamanho, apareçam novas varizes. Mas a causa, ela é genética. Uhum. Então, aquele paciente que não tem genética... Não vai desenvolver a doença.
E para evitar as outras doenças também, doutor, do sistema vascular, existe alguma prática que diminui o risco do desenvolvimento delas?
Na verdade, as práticas são aquelas práticas de você ter uma boa saúde, né? Uma boa dieta alimentar, exercício físico, evitar consumo de álcool, evitar tabagismo, né? Se você tem diabetes, fazer o controle do diabetes, controle da pressão arterial. Então, você tem que ter uma boa qualidade de vida e da tua saúde, né? Você tendo uma saúde bem regrada, você vai evitar problema vascular.
E homens e mulheres têm diferença no aparecimento dessas doenças? Varizes, a gente vê muitas mulheres reclamando. Atinge mais mulheres ou isso
Sim,
não depende?
A doença venosa, ela é muito mais comum na mulher do que no homem, né? Então, de cada 5 indivíduos, 4 são mulheres, 1 é homem, né? Então... Não se sabe muito por que disso, né? Uma coisa que influencia, e a gente nota isso, aquele paciente, aquela mulher que tem a genética para desenvolver a doença, na gestação piora. Então, por que que piora? Devido às alterações hormonais e devido à própria anatomia. O útero vai crescendo, tem um nenê dentro da barriga, aquilo ali vai crescendo, vai comprimindo as veias que estão no abdômen e faz com que aquelas varizes apareçam mais. Aí, depois que teve a gestação completa, nasceu o bebê, tudo, você reavalia que o organismo da mulher volta para o seu peso de novo, né? Tudo normal. Você reavalia essas veias para ver se tem a necessidade de fazer intervenção ou não, né? Então, a gestante, a gente não intervém, não faz nada. Você espera passar a gestação para depois você fazer uma nova reavaliação. E muitas vezes a queixa comum no consultório é assim, o paciente vem para consultar e diz, bah, doutor, me apareceu as varizes na gestação e não desapareceram mais. Então, aquelas varizes persistiram ali. Aí, então, a gente parte para fazer os tratamentos.
É, nós temos, inclusive, algumas perguntas aqui, doutor. Nós já estamos encaminhando a entrevista para o final. Vamos lá. Tem uma delas aqui que chegou pelo plantão, que é... ouvinte perguntou sobre inchaço na virilha, se o médico sabe responder. Que remédio é bom e quando quebra o fio da costela, também o ouvinte perguntou. Aqui da costela a gente, não é a sua área, né, doutor? Mas enfim, essa da virilha, inchaço na virilha.
É, precisa avaliar na virilha esses inchaços aí para a gente avaliar, primeiro, para ver se não é uma hérnia, né? Uhum. Pode ter hérnia inguinal na virilha. Então, se o paciente tem uma hérnia inguinal, o tratamento é cirúrgico, com o cirurgião, né? Ou, às vezes, ele pode ter varizes na virilha também. Então, isso precisa fazer uma avaliação, uma consulta, anamnese, exame físico, avaliar, se necessário algum exame, para ver qual o melhor tratamento.
Tem também aqui a Tina, doutor, ela diz que tem alergia ao frio na mão, ela pede se tem a ver com a circulação, é do lado direito.
É muito comum agora no inverno, então, a gente atendendo no consultório os pacientes com queixo de frio nos dedos, nas mãos e nos pés. Varia, alguns pacientes só nas mãos, outros só nos pés, né? Aí você tem que avaliar para ver se tem alguma doença reumática associada, que pode ter, né? Ou se é o que a gente chama de doença de Raynaud, que é uma doença que no inverno, no frio, faz com que os vasos eles se contraiam pelo frio, eles se fechem. E quando esses vasos se fecham, faz com que a circulação, microcirculação da ponta dos dedos se feche, circule pouco sangue ali, e aí você tem as pontinhas geladas, às vezes fica mais azulzinha, ponta às vezes fica um cianótico, que a gente chama, né? E muitos têm dor. E eu atendi semana passada no consultório uma moça com ferida nos dedinhos do pé, já com dois dedos, já com feridas devido ao frio. Então, ela tem essa doença, a gente fez o diagnóstico, uma doença de Raynaud, tem tratamento, você faz tratamento, né? E aí melhora.
E o formigamento noturno também, doutor, em membros, tem alguma coisa a ver com a circulação?
Pode ter, ou às vezes pode ser alguma outra causa, né? Precisa ser, questão de formigamento precisa muito, ser muito bem avaliado. Se é nas mãos, se é nas pernas, né? O mais comum, as pessoas se queixam quando dormem, formigamento nos braços, né? Isso normalmente está associado à compressão nervosa.
Dorme de mau jeito ali?
Dorme, pode ter compressão na cervical, pode ter compressão no cotovelo, pode ter compressão no punho. Então, às vezes, da maneira que a pessoa dorme, às vezes tem gente que acorda com o braço formigado, enfim. E aí precisa avaliar bem, porque normalmente é compressão nervosa. Então, aí você tem que fazer uma avaliação, às vezes fazer alguns exames, e às vezes tem alguns casos que é cirúrgico.
Muito bem. Eu acho que o tempo esgotou, né, Ricardo?
Está fechado o nosso tempo
aqui. Está fechado o nosso tempo. Nós queremos agradecer, doutor Thiago, a sua disponibilidade de estar aqui. E estamos aí sempre à disposição. Um bom trabalho e uma boa semana.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Também estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos aí para voltar a conversar de novo aí, tá, Rudy? Tá, Ricardo? Obrigado.
Com certeza. Obrigado, doutor. Conversamos nessa manhã com o médico cirurgião vascular, doutor Thiago Nicolodi. O assunto é muito grande, tem várias perguntas aqui no WhatsApp que ficaram para trás, mas fica também o convite para o doutor para voltar mais vezes, né, Rudy? Claro. Que é um assunto muito importante.
Com certeza. Até tem os números dos telefones ali, para quem quiser agendar consultas e buscar mais informações para o atendimento, a gente vai passar daqui a pouquinho também para os nossos ouvintes.
É isso aí. Quem quiser anotar agora também é 3358-1094 e 3358-8700. O doutor atende aqui em Lagoa Vermelha, no edifício Giovana, sala 27, e também no Hospital São Paulo. Então, agende aí a tua consulta e tem esse acompanhamento aí para tuas dúvidas. Agora, 11 horas e 33 minutos, vamos ao intervalo. Já tem Rádio Shopping também aqui na nossa programação.
JF Segurança Privada. Em